Vamos apresentar aqui o nosso Daniel Chihuapoelé, que vai dirigir este debate para já, porque esse homem que vai passar a reportar tudo o que se passa aqui no Muxico. Aqui já não há mais nada a esconder, o que se passa mal aqui é para no ar. Se vocês não estão a governar a minha província do Muxico, fique a saber que a partir de agora o problema é vosso. Nós vamos meter tudo no ar, depois o Lourenço lá vai vos tomar medidas. E os que roubam vão para a cadeia, Pinta Grosso está lá em Luanda. E é isto, nós temos que aceitar, acreditar. A juventude, dia 30, vai ter uma formação sobre o jornalismo comunitário. Todos aqueles que gostam de fazer mensagens nas redes sociais vão receber ferramentas para aproveitar as TICs, começar a denunciar os bandidos que roubam. Ei, o povo fica pobre. Chihuapo, a cadeira está ali. Agora podes continuar com as entrevistas, a sua, aí na, os nossos dirigentes partidários. Muito obrigado, olha, Chihuapo.
Obrigado, jornalista Armando Chicoca, a partir da província do Muxico, justamente no Monumento à Paz, onde está a acontecer um debate sobre a situação política eleitoral e que estão convidados partidos políticos na oposição e que não se faz presente, tal como fizemos referência no início, não faz presente o senhor do partido do MPLA, também não faz parte os senhores da Casa CE, não faz, ou seja, do PRS, não faz parte do Panjango, por várias situações que aqui não faz presente. Mas desde já começo a perguntar pelo representante do partido FNLA, como nós podemos então olhar para este momento eleitoral. O que é que o partido FNLA está justamente agora, já que estamos na fase das eleições, para dizer ao povo o que é que preparou?
Muito obrigado. Digamos que a FNLA está preparado para este desafio, bem como dissemos na fase inicial. A FNLA traz surpresas, tudo porque nos anos precedentes as pessoas já vieram a questionar quem é a FNLA, o que é a FNLA. Dizer que a FNLA estava numa confusão de dois presidentes. Alguém dizia, FNLA está aí o Ngola Cabango, estava aí o Dr. Lucas Benguingonda. Então havia aquela confusão, as pessoas não decidiam a quem escolher, a quem votar. Agora, digamos que a FNLA está em união com o nosso presidente, Dr. Nimi Asimbi. A FNLA carrega algumas surpresas para o povo angolano. E nós digamos que vamos vencer as eleições. Forma concreta, nós vamos desequilibrar o quadro, tendo mais número maior de deputados, e se assim tudo correr bem, amanhã nós teremos uma FNLA moderna, em que muitos dos partidos poderão se calhar questionar, não sabíamos de que a FNLA teria chegado até este ponto, mas temos certeza que isto
Desculpa,
vai...
olhando pelo último pleito eleitoral, quantos deputados a casa, ou seja, a FNLA teve e quantos almejamos ter com o trabalho que o partido está a fazer agora?
Nós tivemos uma fraca participação e na qual nós escolhemos resultados negativos, no qual conseguimos ter um deputado na Assembleia Nacional. Mas a nossa expectativa não é ter mais um deputado na Assembleia Nacional, queremos ter 20 ou a mais de 20 deputados na nossa Assembleia.
Neste momento que estamos num debate público sobre a situação eleitoral na província do Muxico, que estratégia que a FNLA traçou para convencer o eleitorado?
Nós temos muitas estratégias. Que o próprio eleitor decidir se há, porque o voto faz-se de forma livre, com uma benevolência pacífica. A pessoa vai escolher a quem votar. E nós temos certeza que o trabalho que fizemos neste ano, teremos resultados de votos.
Ouvimos o representante do partido FNLA. Como sabem, vamos passar agora a falar com o primeiro secretário provincial da Casa CE, que é o Salomão Luchás, que vamos ouvir primeiro secretário do partido, perguntando que estratégia que o partido traçou para elevar a vossa mensagem este momento ao eleitorado, para convencer, para que o povo venha a votar no partido.
Pronto, nós temos uma estratégia bem montada para convencer o eleitor a votar pela Casa CE, porque a Casa CE representa esperança, fé e desenvolvimento para os angolanos. Quem ler os nossos programas que estão disponíveis nas TICs digitais, quer fisicamente aquele que puder solicitar, nós falamos de casa, trabalho e salário justo. Queremos, temos o centro como o cidadão angolano. Então, se temos o centro como cidadão angolano, temos uma estratégia de convencer o eleitor para que venha votar na casa para nós conferirmos uma casa justa, um trabalho bom e um salário justo.
É, olhando como a Casa CE preparou-se para comunicar-se com a sociedade menos letrada neste momento nas zonas rurais, que estratégia então o partido toma nesta matéria?
A estratégia que nós temos é localizar, em função de cada realidade, de cada localidade, colocarmos um indivíduo que represente a língua local, porque nós temos também dificuldade de algumas comunidades, as pessoas não falarem a língua portuguesa, e comunicam-se através da língua local, o tchoco, o luvale, o bunda, o umbundo. Então coloquemos um ativista político nosso para comunicar, para levar a mensagem da Casa CE sobre os programas, sobre o manifesto eleitoral da Casa CE, para que então essa pessoa tenha a visão ou a ideia daquilo que a Casa CE possa fazer enquanto for governo. E nós temos dito sempre que estamos a contar com um cidadão, não simplesmente com um militante da Casa CE, com um cidadão angolano, para assim que entendermos depositar essa confiança, estaremos preparados para resolver o problema das comunidades ou então da população.
De uma forma resumida, diria-nos o que é que o cidadão angolano da província do Moxico e não só pelo país todo pode esperar do Casa CE em cinco linhas, dizer o que o povo pode aguardar e esperar.
Olha, nós, o que se depositarem confiança em nós, o que devem esperar a nós é um governo de ética, profissionalismo, honestidade. Esses são os princípios básicos da Casa CE para a nossa governação. Então, o que temos que dizer às pessoas que confiem na Casa CE, porque dizia o nosso antigo presidente que aquele que não conhece o teu problema, dificilmente ela vai resolver. A Casa CE conhece o problema do povo. A Casa CE no Moxico, em particular o seu secretário, é uma pessoa jovem, uma pessoa que anda de rua, uma pessoa que vem de uma família muito humilde, então conhece o último sofrimento do angolano ou do moxicano. Então, por isso é que a mensagem que nós temos deixado sempre aos nossos cidadãos é que confiem na Casa CE, teremos um governo com ética, um governo com amor, porque só se governa, se resolve o problema do povo com amor.
Eu pergunto, olhando pela realidade da província do Moxico, se porventura o povo no dia 24 de agosto ter decidido votar a Casa CE para o governo, e como sabemos que será o primeiro secretário do partido e diretamente é governador, quais são os projetos que tem para a província do Moxico?
Olha, os projetos que nós temos num ponto de vista nacional são aquilo que representa o nosso programa e o manifesto. Agora, localmente, é preciso que os governantes tenham a visão real de uma determinada província. Nós temos um ponto de vista real da província do Moxico. Devíamos começar primeiro a interligação da capital sede a outras províncias. Hoje o Moxico debate-se a questões de estrada. Não há um município, passando 46 anos, não há um município que se liga à capital sede. Em termos de asfalto, não existe. Se vermos também nos princípios do desenvolvimento, não há um município do Moxico que tem energia elétrica, não existe. Então como é que um governo que queira desenvolvimento, esses princípios básicos não tem? Água, nenhum município que temos uma água canalizada, não existe. Então a Casa CE, se me eleger enquanto governo, esses são os primeiros pontos que devemos atacar, que a questão de construção de estradas, a questão de construção de centrais térmicas, ou então estamos a falar de barragens para resolver o problema de energia, a questão da distribuição da água pública para todo o cidadão. Então, eu, se confiarem a mim, elegerem-me como governador dessa província, então estes são os eixos principais que vamos atacar primeiro. Não se esquecendo do setor da saúde, que ainda o Moxico debate-se fortemente com os problemas dos hospitais, de medicamento. Hoje também debatemos com a questão da saúde, da educação, muita criança fora do sistema escolar. Então, digamos nós que se confiarem a nós, e particularmente o primeiro secretário da Casa CE, então são os primeiros problemas que vamos atacar para dar assim dignidade à pessoa humana, porque a Casa CE tem como objetivo dar dignidade na pessoa humana.
Ok, vamos continuar. Agora vamos ouvir o Mana África, que é membro da sociedade civil, também ativista. Vamos ouvir, Mana África, estamos num debate público falando como sociedade. O que é que o povo almeja caso um dos partidos que aqui presente e outros que não estejam venham a ganhar as eleições no dia 24 de agosto?
Bem, dizer que o povo todo, de modo geral, está ávido por mudanças efetivas nas suas vidas. É, como se sabe, Angola é independente desde 1975 e nós temos um partido que está no poder há mais de 47 anos e não conseguiu garantir o básico para a população. Temos ainda populações que vivem no limiar da pobreza, que vivem abaixo de 500 kwanzas por dia. E nós entendemos que, na eventualidade de haver mudança, haverá necessidade de efetivamente melhorar-se as condições básicas de vida da população, nomeadamente a questão do emprego, a questão da alimentação, a questão dos hospitais, a questão das estradas e a própria questão da consolidação do verdadeiro Estado Democrático de Direito. Porque o que é que se constata nos últimos 46 ou 47 anos? Há um monopólio institucional por parte do Partido Estado. O partido que governa esse país, infelizmente, capturou as instituições do Estado a seu belo prazer, ou seja, para salvaguardar os seus interesses. Nós temos três poderes, tradicionais, que é o poder legislativo, o judicial e o executivo. Esses poderes devem, num verdadeiro Estado Democrático de Direito, devem agir de forma independente. Mas o que nós constatamos enquanto sociedade civil? Nós temos um partido, Estado, que manda em todas essas instituições. O presidente que desempenha o poder executivo manda nos tribunais, que é o poder judicial, manda na Assembleia, através de telefonemas, seus amigos estão ali, violando sistematicamente a lei manha, que é a lei que é a própria Constituição. Portanto, de alguma maneira nos entristece, porque efetivamente este não é um Estado verdadeiro democrático de direito.
E como olhando para aquilo na realidade da província do Moxico, temos vindo assistir variedíssimas detenções arbitrárias no ponto de vista da polícia. Que mensagem pode deixar em função deste comportamento das autoridades, já que a polícia não é uma estrutura partidária, mas uma estrutura do governo?
Bem, primeiro é dizer que muita dessas pessoas que estão nessas instituições de defesa e segurança, muitas delas são ignorantes. Ignorantes por quê? Porque não conhecem o real papel desses órgãos. Porque a polícia é uma entidade pública que visa garantir a ordem e a segurança dos cidadãos. A polícia não está aí, portanto, para reprimir o cidadão que vai exigir um direito constitucional. Como se sabe, a Constituição da República de Angola, no seu artigo 47, é clara. Dá-nos esse direito de quê? De exigirmos, irmos para a rua, nos manifestarmos, quando entendermos, portanto, que um direito nosso está a ser violado. E a polícia, nos termos da lei, vai para lá para, portanto, garantir a segurança para os cidadãos que vão exigir os seus direitos, não para reprimir. O que nós temos constatado é o contrário. A polícia vai para lá cumprindo ordens superiores, as tais ditas ordens superiores, porque o governador, o presidente, o ministro, percebe que os seus interesses, quando os cidadãos vão para a rua exigir um direito, os seus interesses estarão em jogo. Então, ele faz o quê? Orienta para esses tais cipaios que, portanto, reprimam o cidadão de modo a desencorajar para que mais pessoas não vão para a rua exigir um direito quando esses olharem que está sendo violado. Então, é um comportamento muito negativo. Nós, enquanto sociedade civil, apelamos para que haja uma mudança efetiva em Angola, e mudança efetiva em Angola é efetivamente a alternância política. Estamos aqui a dizer que o MPLA deve estar na oposição. Por quê? Porque não consegue, efetivar um Estado Democrático de Direito, que pressupõe a separação de poderes, que pressupõe o respeito à Constituição e demais leis vigentes no país. E entendemos que deste modo não será possível garantir os direitos dos cidadãos, porque com esta partidarização institucional criou-se também aqui a questão da desordem institucionalizada, porque há pessoas aqui a nível local do governo do Moxico que basta receber um telefonema junto do governo provincial, eles não olham para aquilo que são os instrumentos normativos que gerem, portanto, a instituição que ele está, portanto, aqui a gerir. Vai despir-se de todos os instrumentos, digamos aqui, legais, para, portanto, atender a voz do chefe. Num verdadeiro Estado Democrático.
Mas eu pergunto, como é que nós podemos sair desse marasmo que o Mana África faz referência?
Bem, a saída é a mudança, a alternância do poder. Não estou aqui a fazer uma campanha, estou aqui a fazer aqui uma propaganda, mas percebe-se claramente que depois de 46 anos ou 47 anos, não existem razões para que o partido que está no poder continue a governar os angolanos. Por uma razão muito simples. O partido que está no poder falhou até no mais básico. Apertou a barriga, muita gente a morrer de fome. E ainda vem o presidente João Lourenço a dizer que não existe fome em Angola, a dizer que a fome é relativa. Portanto, aqui percebe-se aqui claramente um desrespeito total aos cidadãos. E como se sabe, o povo é quem elege essas pessoas. E ao eleger, digamos aqui, essas pessoas são súditos. São súditos. Eles devem, portanto, atender os interesses dos cidadãos. Quando isso não acontece, o povo tem o direito de substituir essas pessoas. Vamos tentar outras pessoas para vermos efetivamente se essas pessoas estarão à altura de respeitar o povo. Porque o que nós temos estado a constatar é que o partido que está no poder não respeita o povo, não respeita a Constituição.
Desculpa,
nós queremos
pergunta.
A mudança porque queremos que se respeite a lei, se respeite o povo e para que haja uma paz efetiva.
Pergunta,
paz efetiva.
Muitas vezes vimos os cidadãos com medo de se manifestar, principalmente da província do Moxico, quando são detidos os ativistas que exigem o direito do bem-estar das pessoas e são detidos. Agora, o que enquanto sociedade civil deve fazer para desbloquear as mentalidades do cidadão que tem ainda medo de reivindicar um direito justo?
Bem, primeiro dizer que todas as lutas que foram feitas a nível do mundo nunca foram, digamos aqui, muito pacíficas. As lutas sempre foram violentas, porque, por um lado, nós temos um grupo de cidadãos, né, que são insatisfeitos, querem ver os seus direitos realizados, e por outro lado temos um governo que quer salvaguardar os seus interesses a todo custo. Portanto, para que mudemos esse tipo de prática, nós devemos continuar a lutar, porque a luta é feita mesmo de violência, a luta é feita de repressões. Então, nós não podemos nos sentir inibidos, não podemos nos sentir reprimidos, né, em exigir os nossos direitos, porque nós temos aí uma polícia a atender às ordens do MPLA, ou temos uma polícia a atender a voz de um governador, temos uma polícia a atender a voz de um ministro, temos uma polícia a atender a voz de um presidente. Não. Quem está no poder, ou seja, o poder soberano pertence ao povo. E o povo não pode parar de exigir os seus direitos porque tem pessoas aí que querem simplesmente violar a lei. Não, nós temos que continuar, portanto, aqui a exigir os direitos para que haja, portanto, efetivamente a realização do verdadeiro Estado Democrático de Direito, que pressupõe respeito pela Constituição e demais leis vigentes no país.
Obrigado, Mana África. Já vamos passar a ter com o representante do partido UNITA. Ele é o Célua Marques. Pergunto, Célua Marques, representa o maior partido da oposição de Angola, um partido com uma estrada, uma história muito vasta. Que estratégia o partido UNITA preparou para o eleitorado, para convencer, para que no próximo dia 24 venha a confirmar a vitória para governar o país de todos nós?
Muito boa tarde mais uma vez. Dizer que a UNITA, que é a segunda maior força política de Angola, preparou um plano de governação muito bom, que se resume em três palavras ou em três letras: o GIP. Governo inclusivo e participativo. Um governo de todos, para todos e com todos. Um governo onde, para se exercer funções, não é necessariamente apresentar o cartão de militante do partido A ou do partido B. O que vai importar no governo da UNITA é simplesmente ser angolano e também ter o mérito. A meritocracia é um dos elementos fundamentais para se exercer funções no governo da UNITA. Portanto, no âmbito da empregabilidade, nesse caso, a UNITA propõe o salário mínimo de 150 mil kwanzas, evolutivos, claro, e com o custo da cesta básica reduzida no período de 5 anos de governação, que é o período testes. Nós estávamos assim porque temos certeza plena de que se a UNITA ganha as eleições a 24 de agosto, temos certeza plena que em 2027 o povo ainda vai dar mais confiança na UNITA, porque temos um programa rico, um programa que vai reduzir substancialmente aqueles que são os problemas que a população angolana vive. Também no âmbito, por exemplo, da saúde, a UNITA pretende criar uma comissão multidisciplinar para a reforma da saúde em Angola. A UNITA pretende para que naquela localidade onde residem 1000 habitantes, então tenhamos um posto de saúde com enfermeiros capazes para responder à demanda. A UNITA também ainda se propõe para que os medicamentos sejam grátis, para que as receitas desapareçam nos hospitais. Dali pedir mais uma vez que os ouvintes que estão a acompanhar em direto este nosso trabalho aqui, votem na UNITA, votem número 3, votem o candidato Adalberto Costa Júnior, votem na UNITA, votem na Frente Patriótica Unida. Em 24 de agosto, o voto é por Angola, vote na UNITA.
Desculpa, eu pergunto, Angola é um país com um número maior de pobre, um índice maior de pobreza. Que estratégia a UNITA traça para a erradicação da pobreza em Angola?
Bem, a pobreza é acompanhada também do desemprego. E dali que dos 16 milhões de desempregados, ou seja, da população ativa que Angola tem, 15,5 milhões são desempregados. Dali então este resumo ou resultado da pobreza em Angola. A UNITA tem no seu plano de governação uma política já bem gizada para que tão logo a UNITA ganhe, 24 de agosto, implemente esta política para que o desemprego reduza substancialmente, assim também como a pobreza reduza substancialmente. No plano da educação, a UNITA vai criar um sistema de ensino onde da iniciação até a 12ª classe o ensino é gratuito, assim como também os custos acadêmicos o próprio Estado vai custear. Uma formação técnico-profissional em todos os municípios, em todas as comunas, em todas as localidades onde haja mais de 1000 habitantes.
É possível termos desenvolvimento, esta já é a última pergunta, no Moxico, sem as condições de vias de acesso?
Bom, as condições de via de acesso é um dos programas prioritários para a UNITA. No nosso plano de governação aqui a nível da província, a UNITA tem na sua agenda, tão logo ganha as eleições, a partir do ano 2023, isso é no orçamento, orçamento geral do Estado de 2023, a reabilitação da estrada Luena-Cuito, Luena-Luau e Luau-Cazombo, assim como também a UNITA vai terminar com a reabilitação da estrada Luena-Bundas. Também, surpresa aqui que vamos apresentar, aproveitamos a ocasião para já anunciarmos, é que a UNITA pretende, ainda em 2023, caso vença as eleições, construir a estrada Luena-Menongue, passando pelo município de Luxazes, a ligação entre Cangamba e Menongue.
E pergunto, a UNITA ganha as eleições no dia 24 de agosto?
É uma certeza absoluta.